Edição de 22 de janeiro de 2024, está no ar o Domingo Esportivo dentro do podcast Fever Pitch e, como todas as semanas, vamos falar de futebol nacional e futebol internacional. Venham daí, vamos a mais uma viagem pelo futebol português, começamos por aqui, deixamos para a segunda parte os principais campeonatos da Europa. Ora, como disse, estamos em semana de fim de competição, estou a falar da famosa Final Four da Taça da Liga, portanto, como se deve poder facilmente imaginar, todos os diretores da Liga Portugal estão em semana de euforia total, portanto, aquela semana em que se leva o circo do futebol para Leiria e onde se monta um enorme espetáculo de convívio com muitas empresas, muitos patrocinadores, muitos convidados, mais convidados que adeptos até, durante toda uma semana com concertos, com jogos entre lendas, todas essas ativações muito bonitas, à volta de uma mão cheia de nada, que é uma competição que, enfim, é uma nota de rodapé no calendário português, é a terceira competição em Portugal, nunca cresceu desportivamente, nunca deu um lugar europeu a ninguém, portanto tem a importância que tem, mas claro, estão lá Benfica, Sporting, Braga e também o Estoril, e todos estes clubes, a partir do momento em que chegam aqui, vão tentar enriquecer os seus museus e ganhar aqui uma moral maior, uma aura para o que resta da temporada, mesmo conseguindo viver um bocado além daquela loucura toda que se instala, porque por momentos parece que estamos ali a viver a final da Liga dos Campeões, e não é, é só uma Final Four numa Taça da Liga, com um regulamento e com um formato de competição único no mundo. Não me lembro de, nos últimos anos, repetirem duas vezes o mesmo formato, nem digo em anos seguidos, mas quase. E pronto, vale o que vale. É uma competição desenhada nas secretárias dos ilustres diretores da Liga, que fazem ali um funil até conseguirem escolher a dedo as quatro grandes equipas de Portugal. Geralmente os planos saem furados porque há sempre um clube ou outro que se distrai na qualificação, e isto não é assim a coisa mais importante do mundo para os clubes. Este ano calhou ao Porto, que até é o detentor do troféu, se não me engano, calhou ao Porto distrair-se e não vai poder disputar então esta Final Four, que não são mais do que umas meias finais a meio da semana entre Sporting e Braga, entre Benfica e Estoril, e depois uma final que reza a equipa de Pedro Proença que seja um Benfica Sporting, e na calha estão muitos derbys até ao final da temporada para serem jogados, inclusive se metermos os dois clubes de Lisboa com objetivos ambiciosos na Liga Europa, podem se cruzar em ambiente europeu. Mas isso fica mais lá para a frente. É claramente o tema que vai dominar esta semana a partir de 22 de janeiro, que é a altura em que estamos a gravar o podcast, estamos ainda da parte da manhã, e será alvo de algum comentário daqui a 8 dias, com certeza. Vamos ver o que nos reserva então esta terceira competição nacional. Nota-se já muito delírio, como eu disse, no seio da Liga Portugal, já com várias campanhas em andamento e muito povoadas nas redes sociais. Isto tem muito pouco a ver com futebol, mas porque de futebol propriamente jogado, entrou-se na segunda volta do Campeonato Nacional, esse é que é o grande tema que fica do fim de semana, já com as jornadas todas completas e sem surpresas no topo da classificação. Voltámos àquela monotonia dos favoritos ganharem todos os seus jogos, portanto até ao Vitória Sport Clube, até ao quinto classificado, não houve grande história para contar neste fim de semana. O Sporting passeou em Vizela, o Benfica resolveu com maior ou menor dificuldade o problema com o Boa Vista e devolveu a derrota na primeira jornada à equipa do Bessa. A equipa do Bessa, que entretanto também não é o mesmo Boa Vista, não é o Boa Vista do Petit, já é um Boa Vista destroçado por falta de pagamentos, salários em atraso, por aí fora, já com uma nova equipa técnica. De qualquer maneira, até se bateu bem na Luz. O Porto, que também goleou e parece estar no seu melhor momento dos últimos meses, goleou o Moreirense por 5-0, e também o Braga, que tinha começado esta jornada com uma vitória muito suada, com muita polémica, com minutos de descontos a mais e um penalti que ficou a ser reclamado pelo Famalicão mesmo em cima do final do jogo. Mas a verdade é que o Vitória ganhou em Famalicão por 2-1, manteve a distância para o Porto. O Braga perdeu nas últimas semanas o contacto com os primeiros classificados. O Braga tem 36 pontos, o Sporting tem 46, são 10 pontos de distância, e portanto começa a olhar mais para o quinto lugar, onde está o vizinho Vitória Sport Clube, que recebeu e venceu o Estrela também com naturalidade por 3-0, portanto lá em cima no top 5 do campeonato português, tudo na mesma. E se pensarmos que o 6º classificado tem 29 pontos, ou seja, já está a 7 pontos do Vitória, não se prevê grandes mexidas nesta segunda volta. Talvez aqui o grande tema da segunda volta seja entre Braga e Vitória, ver se o Vitória tem andamento para pressionar o Braga e se o Braga se recompõe deste final e da primeira volta muito decepcionante. E Braga, que vai tentar também o sucesso pela via da Taça da Liga. E depois temos aqui dois casos: Sporting e Benfica separados por um ponto. Claramente parece ser esta a luta pelo título, mas não dá para descartar o Porto, que só está a 4 pontos do Benfica e a 5 pontos do Sporting. Qualquer escorregadela das equipas de Lisboa pode levar o Porto novamente a entrar muito por dentro da luta pelo título. Portanto, estamos assim. Para já o Porto com um atraso, mas exibicionalmente a recuperar o entusiasmo, e Benfica e Sporting a desafiarem-se um ao outro, a ver quem é que tropeça, quem é que não tropeça. Não tem acontecido nas últimas jornadas, tanto Sporting e Benfica como andam muito certinhos, a confirmar também a teoria do que o campeonato geralmente é quem perde menos pontos, ou seja, quem sofre menos surpresas, e não quem ganha mais jogos entre os competidores diretos. Vamos ver se isto é assim então nesta segunda volta. Também dar conta de que no arranque da segunda volta do campeonato o Chaves mantém o último lugar, não foi além do empate a zero com o Rio Ave. O Vizela apenas mais um ponto, é a segunda derrota de seguida. Isto são equipas que já não ganham há muito tempo. Depois temos o Rio Ave em zona que pode levar ao play-off, e com mais um ponto temos o Estoril, que agora tem 3 derrotas seguidas depois de uma boa recuperação e que volta a aproximar-se com perigo dos últimos lugares. Também longe de estarem a salvo, Portimonense com 18, Estrela com 18, Casa Pia, Gil Vicente, Aroca, todos com 19, e já agora o Boa Vista com 20, uma vez que o ano penúltimo é o Rio Ave, tem 16, também, se, como todos os anos, vai desenhar-se aqui uma enorme luta na conquista dos pontos, tentando evitar então essa descida de divisão. É este o quadro do campeonato nacional, um campeonato que irá voltar na próxima semana, mas com a condição de 4 equipas estarem dependentes do que conseguirem fazer durante esta semana na Liga Europa, na Taça da Liga. Depois, mais para a frente, é que entra a Liga Europa também a condicionar o calendário de 3 equipas. Vai ficar muito denso a nível de calendário. Para já sabemos que o Porto vai a Faro no próximo domingo às 18 horas, um jogo que muito promete, e temos os 4 jogos como eu disse, das equipas que vão estar em Leiria, sujeitas a confirmação. Peço desculpa por este lastimável estado de voz e de garganta, mas não tem sido fácil escapar também à gripe, às tantas gripes que andam a circular. Espero que isto se recomponha. Só para lembrar então que os jogos que estão programados entre as quatro equipas que jogam o Final Four da Taça da Liga são Braga-Chaves, Rio Ave-Estoril, Estrela-Benfica e Sporting Casa Pia. Portanto, também não se prevêem grandes alterações na frente. O Sporting vai passar com certeza o Casa Pia em casa, o Benfica com o Estrela experimentou dificuldades na primeira volta, tem que fazer melhor na Amadora, e o Braga a receber o último classificado também deverá conseguir a sua vitória. O Porto talvez tenha aqui tarefa mais difícil, já que vai a Faro jogar com o Farense que vem de uma vitória em Rio Maior com o Casa Pia, tinha perdido em casa, tinha perdido no derby Algarvio com o Portimonense, mas está muito bem o Farense neste regresso à primeira divisão, está em sétimo, logo atrás do Moreirense, e portanto promete muito esta visita do Porto ao Algarve. Ora, em semana de Final Four, como eu digo, estão aí as emoções da Liga Portugal no auge, e nesse desfile, nessa feira de vaidades que vai acontecer em Leiria, começa-se já a ver alguns diretores executivos da Liga Portugal a porem-se em bicos de pés e geralmente entusiasmam-se com estas coisas. E há um texto que sai hoje, recordo, estamos a 22 de janeiro, sai hoje na Bola, que são aqueles textos que nós vamos a ler a pensar que é um texto de opinião, alguma coisa para acrescentar ao debate nacional de qualquer coisa vida com o futebol, e não é. É um dos muitos textos que a Liga compra, digo eu, compra, não sei como é que isto funciona, a partir acho que compram um espaço no jornal para escrever, ou fazem ali uma permuta qualquer, não sei, mas não é isso que interessa. O que interessa é que temos hoje um texto chamado O Toque de Midas, com um subtítulo a dizer Futebol Não Para, assinado por Vasco Pinho, impecavelmente vestido, que explica a bola, é um diretor executivo da Liga Portugal. E ora bem, isto está, não vou ler o texto todo para não ser exaustivo, se quiserem procurem depois nas redes sociais, eu partilhei, por exemplo, nas minhas redes sociais, é um texto muito engraçado porque nós acabamos de ler o texto e ficamos tão entusiasmados que vamos querer logo ver jogos desta competição e queremos logo seguir as equipas e ir para os estádios onde isto decorre. Porque isto é um grau de alternativo à realidade que nós conhecemos, que por momentos pensamos, ele está a falar do quê e de que campeonato? E falo claramente de uma série de items que são aqui transportados para o texto. O meu preferido é este. Mesmo para quem tem dificuldade em reconhecer os muitos méritos do futebol profissional português, onde eu me incluo, e é muito engraçado, deixa-me fazer aqui um parênteses, porque isto é muitas vezes dito por quem manda, não é? Por quem faz parte da estrutura, para quem pertence à família do futebol por via da Liga Portugal, tem muito este discurso. Mesmo para aqueles que têm dificuldade em reconhecer os muitos méritos. E depois, isto é secundado por uma série de wannabes, de jovens podcasters que querem rapidamente subir na vida, querem chegar aos relatos e aos comentários e terem posições de relevo nas redes sociais, o que é tudo absolutamente, diga-se passagem, aceitável e compreensível, e aqueles profissionais que não se percebe muito bem como chegaram a pontos de destaque na análise e no comentário, e que de conteúdo é à volta de zero, mas que têm que agora forçosamente defender esses lugares, e portanto é vê-los, aquilo bate tudo certo, porque eles estão todos alinhados e fazem todos parte deste universo, destes textos e de todas as iniciativas, e agora vai tudo a correr para a Leiria e vão fazer parte de todas aquelas iniciativas, e mais tarde do Sinking Football, enfim, já expliquei isto aqui nos últimos anos, é muito engraçado porque é demasiado evidente, e geralmente a tendência é, para quem critica, e aqui estou na linha da frente com outros companheiros que já têm muitos anos de estádio, muitos anos, muitos quilómetros de viagens atrás dos seus clubes, que olhamos para isto e rimos, não é? Porque isto é brincadeira, que há uns anos para cá tentou-se colocar um embrulho muito bonito nas competições portuguesas, nos jogos portugueses, um laço dourado, e tomem lá disto, que é o toque de Midas, e estamos a fazer um trabalho espetacular, só que há alguns, pá, uns parvalhões, que vêm para aqui dizer mal e não reconhecem os muitos méritos, e isto depois é secundado por alguns narradores e comentadores aí da praça, que sempre que são confrontados com isto, porque é que não criticam? Porque é que não têm a coragem de apontar o dedo? Ah, eu prefiro elogiar o que está bem feito e ver a coisa pelo lado positivo, porque eu não tenho muito jeito para arauto da desgraça e estar sempre a apontar os defeitos, essa coisa tão portuguesa. Não, isto é só uma questão de justiça. A malta ainda agora está a tentar comprar bilhetes para um Estrela Benfica e dizem-me que há bilhetes a 35€ porque os outros desaparecem misteriosamente. E ninguém para pensar assim, 35€ para ver um jogo de futebol em Portugal, num estádio como o do Estrela da Amadora, enfim, é brincadeira, não é? Mas isto, já é a realidade que eu conheço, mas tenho visto tanta gente a partilhar tantas histórias, tanto da primeira como da segunda divisão, desde os horários, desde os preços, desde a maneira como são tratados nos estádios, que isto é uma coisa global. Eu acho estranho que não apareça mais gente a olhar para isto, mas eu também entendo porque realmente olha-se para um texto deste do Vasco Pinho e percebemos assim, não, eu não vou ler isto, tenho mais que fazer, e eu respeito isso. Só que se ninguém ler e se ninguém divulgar e se ninguém fizer o contraponto, então acho que ainda é pior. Voltando ao texto, portanto, tem esta passagem, que é para os chatos, não é? Para quem tem dificuldade em reconhecer os muitos méritos de futebol profissional, não há como contornar a evidência. A Allianz Cup, que é um nome que eu nunca lhe dou, para mim é a Taça da Liga, é hoje um caso de sucesso, de estudo, dentro e fora de campo. Dentro de campo, porque agora todos os clubes querem erguer o troféu, ao contrário do que acontecia em outros tempos. Ó Vasco Pinho, quando é que os clubes não quiseram erguer o troféu só para ver se eu percebo? Eu, por exemplo, eu sou de um clube, pertence, paga as cotas a um clube que levantou 7 vezes o troféu. Qual foi o ano em que o meu clube diz assim, não quero levantar o troféu? Levantar o troféu todos querem, desde a Supertaça, que é só um jogo, à Taça de Portugal, ao Torneio de Lisboa, toda a gente quer levantar o troféu. Eu gostava que o Vasco Pinho dissesse qual foi o clube que olhou para aquilo um ano e disse, eu não quero. A menos seja a falar de quando o Sporting atirou medalhas porque não gostou de perder uma final nos penaltis, quando o Porto e o seu presidente mostrou-se aliviado por ser eliminado da taça, ou quando ameaçou ir só com os júniores. Eu não estou a perceber este ponto. Portanto, repito, o grande trunfo que o Vasco Pinho tem para nós é agora todos os clubes querem ganhar o troféu, ao contrário do que acontecia em outros tempos. Gostava de saber quais eram os tempos, quais eram os clubes e o que é que se refere, porque isto seria muito interessante de desmiuçar. Portanto, escreve-se isto assim, fácil. Fora de campo, porque trata-se de uma semana direcionada aos adeptos, às famílias e aos diversos agentes de futebol. Esta é a minha parte preferida. Ora, os adeptos estão quase todos em guerra com a Liga Portugal. Os adeptos, aqueles os mais fiéis, os radicais, como gostam de ser assim chamados, muitos daqueles que fazem da sua vida acompanhar os seus clubes. Tanto quanto eu percebi, Benfica e Sporting têm grupos de adeptos que já disseram que vão boicotar a Taça da Liga, que não vão à Leiria, que não pagam bilhetes, que não compram bilhetes, que não querem dar o seu nome e os seus dados para ter que comprar um bilhete. Enfim, isto está a acontecer. Não, eu nem vou entrar nesta guerra, nesta discussão, se isto é é justo ou não, eu estou a dizer é que está a acontecer. Ou seja, o Vasco Pinto tem que estar com mais atenção, porque se calhar até são os dois maiores clubes presentes nesta Final Four, têm os adeptos em guerra a dizer que não concordam com isto, grupos de associados dos clubes a fazerem comunicados a dizer porque é que não vão, e, portanto, eu leio aqui que é uma semana direcionada aos adeptos. Quais adeptos? E depois às famílias. Mas quais famílias? Mas que famílias é que vão para a Leiria, do resto do país, para ver o concerto do Ivandro? Não sei se é o Ivandro, estou a tirar ao ar, talvez seja. Do Ivandro, e assistir ao jogo entre a Rádio Comercial e a Rádio Cidade, e ver o regresso do Quaresma a jogar futebol com outras lendas e embaixadores. Mas quem é que quer saber disso? Não, enfim, não estou a subestimar a população de Leiria, que há muito tempo nem tem futebol de primeira, está a ter agora de segunda, e, como digo sempre aqui, com o União de Leiria a fazer muito, um esforço muito grande para conseguir atrair as pessoas aos estádios, porque Leiria é conhecida como uma cidade que, quando esteve na primeira divisão, as pessoas estavam completamente costas voltadas para o clube, as assistências no Municipal de Leiria sempre foram miseráveis, mas vou aqui mais para... Portanto, estamos a falar numa semana direcionada para adeptos, famílias, vou aqui mais para os diversos agentes do futebol. Ora bem, os diversos agentes do futebol é que são a real mola disto tudo. Se vamos a ver bem, Vasco, tudo isto desta Final Four é para os diversos agentes do futebol, como o meu amigo Vasco, que é diretor executivo da Liga Portugal, que com certeza estará agora num bom hotel em Leiria, a aproveitar uma belíssima semana e a transformar uma coisa que nem as supertaças de Itália e de Espanha conseguem mostrar ao mundo, que é uma vaidade e uma ostentação de tão bons que nós somos em Leiria. Não estou a falar da Arábia e por aí fora. Mas não por acaso, Pedro Proença não se cala com essa conversa de agarrar a taça da Liga e levá-la para uma Arábia da vida, o que seria ainda mais engraçado, seria muito, muito engraçado, e era um favor até que nos fazia. Portanto, estamos aqui a desconstruir um bocado este texto, mas o Vasco não desarma, porque a seguir a isto, os adeptos, as famílias, os adeptos, como eu disse, que até estão contra a maneira de vender bilhetes, as famílias, nem vê-las, e os diversos agentes de futebol, partimos para um novo parágrafo, que é este toque de Midas, uma pausa para podermos assimilar bem, toque de Midas, porém, não se faz sentir apenas na Allianz Cup. A capacidade que a Liga Portugal revela na exponenciação das provas que organiza também se observa na Liga Betclic e na Liga SabSeg. São os números que o dizem. Deixo-vos aqui quatro exemplos. Poderiam ser muitos mais, atenção. Ora bem, começamos muito bem, começamos com as assistências, que é o meu tema preferido, porque isto depois vai para as transferências. Eu das transferências achar que é a Liga Portugal que cria talento, como diz o Vasco, é absurdo, não é? Aproveitarem-se do trabalho dos melhores clubes portugueses, né? Soa-se um bocado mal. E depois tem sido festa do golo a Liga Portugal, com mais de quase 3 golos por jogo, é isto? Uma média de 3 golos por jogo, a maior de sempre e tal. Arranjam sempre aqui qualquer coisa. No ano passado era o tempo útil, já deixaram isso cair. A competitividade, porque os clubes da frente estão muito próximos. Não fala da competitividade lá para baixo, que é muito maior, e é o que se chama nivelar por baixo um campeonato. É muito fácil olhar lá para cima e dizer que está tudo muito competitivo. Mas, vou transferências, golos, competitividade, vou fingir que nem vi. Mas as assistências, sim. Quero falar nisto porque o lema do futebol és tu, para promover o regresso das famílias e dos adeptos aos estádios, é um sucesso a toda a linha. Ora bem, tivemos mais de 2 milhões de espectadores nas duas ligas profissionais. Pois tivemos, Vasco, como vamos continuar a ter? Porque enquanto a malta do Benfica, do Porto, do Sporting, um bocado do Braga, um bocado do Vitória continuarem a ir aos estádios, Vais conseguir ter esses números, mas isso é uma mão cheia de nada, como disse. Isso é a naturalidade das coisas a acontecerem. Depois, agarrarem nesses números e começarem uma batalha matemática e de estatística para conseguirem comprovar que temos uma subida de 12% em relação à época passada e que são as melhores assistências de sempre em qualquer uma das competições e nas duas em conjunto, o que eu tenho a dizer para isso é muitos parabéns. Uma subida de 12% é incrível. Ó Vasco, então e como é que foi esta semana de futebol em Portugal? Teremos tido nós assistências na primeira divisão, todas com os estádios com mais de 80% de taxa de ocupação preenchida? Tivemos uma segunda divisão com assistências espetaculares a abrir a segunda volta? Ó Vasco, vem comigo e vamos ver então o que é que tivemos nesta semana, num ano em que batemos os recordes todos e tanta gente está a ir ao futebol, sendo as melhores assistências de sempre. Eu nem quero pensar quais é que foram as piores. Ora bem, olhamos então para a sempre apetecível Segunda Liga, onde tem sido feito um trabalho tão bom, e vamos despachar isto rapidamente, batendo aquela teoria que eu digo desde a jornada 1. Ora, houve o Marítimo Nacional, espetacular, Marítimo Nacional, grande derby da Madeira, jogo de primeira divisão, claramente. O que é que aconteceu nos Barreiros? Aconteceu o costume, agentes do Marítimo encheram o estádio, suponho que muita gente do Nacional também tenha ido, e tivemos uma casa de mais de 10 mil pessoas a assistir ao jogo. Isto atira os números para perto de 99% da ocupação do estádio, que será a casa cheia por causa das medidas de segurança. Excelente. O problema do Vasco é que depois há mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos para analisar. Portanto, Marítimo Nacional, sucesso total. Mérito da Liga neste sucesso? Muito pouco, porque o Marítimo já tinha grandes assistências nos anos em que o futebol não eras tu. Portanto, vamos tentar despegar um bocado disto. E vamos para outro caso, o de Leiria, onde a União tem conseguido sempre enormes casas com muito trabalho dos seus dirigentes. Ora, o Leiria recebeu o Paços Ferreira, uma equipa que tem andado na primeira divisão, só que não conseguiu atrair mais de 3.600 pessoas ao estádio de Leiria, o que dá só 15% do estádio ocupado. Ou seja, estamos a falar de um estádio que no arranque da temporada chegou a ter 15 mil pessoas, e que deu muito jeito para estas continhas e estas assistências que o Vasco Pinho fala. Agora isto está mais frio, o Leiria também já não está assim tão embalado, enfim, ficamos pelas 3 mil pessoas, o que para a realidade da segunda divisão não é nada mal, como vamos ver, porque é só a segunda, o segundo melhor número da segunda divisão, mas são 15% do estádio de Leiria. E depois, o que é que temos? Tirando para o derby da Madeira, olha-se para os números e para as percentagens de ocupação e ninguém consegue perceber o motivo de euforia que leva os diretores executivos da Liga a falar de futebol és tu e desta loucura toda. Reparem, Lanque Vila Verdense Viseu teve 125 pessoas. Porquê é que o Vasco Pinho não faz uma adenda no seu texto e diz, apesar de termos uma equipa a competir no campeonato profissional da segunda divisão, que não tem estádio porque nós não lhes aprovamos o estádio, à semelhança do que acontece com o Casa Pia na primeira, eles andam de casa das costas e agora não jogar em Coimbra, e então o Vila Verdense recebeu o Viseu em Coimbra, e quantas pessoas é que lá foram? 125. Oh Vasco, acho que eles mesmo 120 pessoas num estádio de futebol dá para ignorar. Vamos falar de uma subida de 12% de espectadores nos estádios, quando temos estádios com 125 pessoas. E atenção, quem segue o Fever Pitch e quem tem estado com atenção, desde agosto, a esta leitura de números e percentagem de adeptos nos estádios, sabe que isto nem sequer é novidade. Isto tem acontecido N vezes e não é só com o Lanque Vila Verdense. Lembro-me do Penafiel e há umas semanas ter sido a mesma coisa. Pronto, mas era este contraste que eu queria trazer, porque lê-se o texto do Vasco Pinho, diretor executivo da Liga Portugal, na Bola, e de repente vai-se à página da Liga e vamos lá perguntar quantas pessoas é que foram a Coimbra ver um jogo de futebol entre o Vilafredense e o Viseu. 125. Depois, para ficar então aqui registado, em Mafra, no Mafra Benfica B, não apareceram mais de 765 pessoas. No Restelo, do Belenense AVS, cerca de 1500 pessoas. Também é o caso do Leiris, é 15% do estádio. Santa Maria da Feira, Feirense Oliveirense, 2700 pessoas, metade do estádio, não é mau. Mas depois o resto é tudo abaixo. Tondela Porto B, 1126, 23% de ocupação do estádio. Leixões Penafiel, 1634, 30% de ocupação do estádio. Torriense Santa Clara, 1482, mas é mais de meia casa. E pronto, e depois o derby da Madeira, facilmente cheio. Estes são os números, esta é a realidade, esta é a viagem ao país real do futebol profissional em Portugal. E os números são miseráveis, tirando o Marítimo e o exemplo maior de agentes da Madeira, de agentes do Marítimo, que costumam encher os barreiros. São exceção a uma regra que é desoladora, mas que, enfim, não sensibiliza minimamente agentes que mandam no futebol. Ora, terminamos esta análise, esta reflexão, este contraponto com o toque de Midas que hoje aparece na imprensa, com um olhar pelos adeptos que foram ao futebol esta semana na primeira divisão, portanto, à 18ª jornada, a abrir a segunda volta, e digo-vos já, em jeito de resumo, só o Estádio da Luz passou os 80% de ocupação, aqui nem há novidade. Famalicão e Vizela com mais de 70% do estádio ocupado, bom, mas no Estádio do Dragão nem isso. O Estádio do Dragão não passou dos 68% de ocupação do estádio. E o resto da jornada são assistências entre 24% de ocupação do estádio e 64%. Esta é a realidade. Rapidamente vos mostro. Famalicão, Braga, perto dos 4 mil espectadores, os tais 76%. Vizela, Sporting, 4.300 adeptos, os tais 74%. Benfica, Boa Vista, 54 mil na Luz, dá 84% de ocupação da Luz. O Estoril Arouca, 2.184 adeptos, 42% do estádio ocupado. Casa Pia Farense, o caso do Casa Pia a jogar em Rio Maior, quantas pessoas é que foram ver este jogo? 1.700 pessoas, 24% de Rio Maior, do estádio de Rio Maior preenchido. O Porto Moreirense teve 34 mil adeptos. O Portimonense e o Vicente, 1.946 adeptos, 38% do estádio de Portimão ocupado. Chaves Rio Ave, 3.236 adeptos, são 38% do estádio do Chaves ocupado. E finalmente, o Vitória Estrela, 19 mil adeptos, é 64% do estádio do Vitória. O Vitória anda a adquirir muito a média de assistências. Tinha ideia que tinha mais gente. Mas se ouvirem isto, se conseguirem estar a fazer aqui um apanhado do que é a média de assistências, do que é a taxa de ocupação do estádio, que são números oficiais da Liga, atenção, se conseguirem perceber que isto é tão baixo, é tão miserável, são estádios tão pouco frequentados, que eu só posso dizer uma coisa sobre o Vasco Pinho. Parabéns, porque é preciso ter uma lata para escrever sobre as assistências, em esticar isto para os milhões e para as percentagens e para o sucesso do Futebol És Tu, que isto é ignorar completamente a realidade. Agora, que se tem feito alguma coisa, tem. Que a campanha com o Continente é boa, é. Agora, tem é que perceber que isto não é a toque de Midas, é ao contrário, isto tem que ser um trabalho feito de fundo, vai demorar muitos anos, passa por também trazer alguma cultura e passa a trazer alguma educação aos adeptos em Portugal, tirar um bocado aquela coisa de ter que pertencer a um de três clubes e fazer mais a cultura de apoiar o clube do seu distrito, da sua cidade, do seu bairro. Passa mais por aí do que propriamente. Pronto, a gente meteu aqui uma campanha a andar, epá, que tem mérito, e resolvemos os problemas todos. Epá, não resolveram nada. É miserável o panorama em Portugal de assistências. Mas pronto, vamos ter que todos respirar fundo, ter muita paciência. Vem aí a Final Four, não se vai ouvir falar de outra coisa. Só espero que os três joguinhos que saem dali dessa competição, dessa aberração de competição que acaba, sabe-se lá bem, como uma Final Four, que os jogos sejam bons, que não haja grandes polémicas, grandes casos, e que vença a melhor equipa, basicamente é isso. E a equipa que sair de vencedora deste quadrangular vai ficar aqui com uma moral, pelo menos de uma semana ou duas, de ter ganho um troféu, e compensa o cansaço da competição com uma mentalidade vencedora que pode trazer ali mais motivação para os próximos jogos. Portanto, vamos virar a página, encerramos aqui então a página dedicada a Portugal, pouco mais de meia hora para falar dos temas de Portugal, e vamos fazer a habitual ronda pelo futebol europeu, que está muito animado, com líderes improváveis e muita polémica, nomeadamente em Espanha. Mas primeiro vamos à Premier League para explicar que quase todas as equipas têm 21 jogos e as que não têm 21 têm 20, e explico isto porque é o caso de olharmos para o topo da tabela, e o Liverpool fez o 21º jogo este domingo, soma agora 48 pontos, e o Manchester City tem 20 jogos, tem 43 pontos, ou seja, pode chegar aos 46 e ficar a 2 do Liverpool e traçar aqui um perfil de luta pelo título, muito de acordo com aquilo que temos visto nos últimos anos e que tem caído quase sempre ao lado do Manchester City. O Arsenal tenta não perder o contacto com os da frente, os mesmos pontos do City, mas lá está, com mais um jogo. A mesma situação do Aston Villa, que no quarto lugar tem os mesmos 43 pontos do City. Isto é que é ter um campeonato nivelado por cima, não é estarem as equipas perto, é termos aqui um Aston Villa e um Arsenal e um City todos com os mesmos pontos, e o Liverpool a destacar-se com mais alguns. Com menos 3 pontos que este trio está o Tottenham, com 40, mas enfim, todas estas equipas já têm os 21 jogos jogados, portanto está aqui uma clara vantagem para o City, que se ganhar o jogo que tem atraso, arranca claramente na disputa do título. A jornada não está fechada por falta de jogar um Brighton com o Wolverhampton. A jornada teve a vitória do City, difícil, emocionante, em St. James Park com o Newcastle. O Chelsea ganhou o derby com o Fulham, também com muita dificuldade, por 1-0. O United e o Tottenham anularam-se, 2-2 em Old Trafford. O Arsenal goleou convincentemente o Crystal Palace no derby de Londres, 5-0. O Nottingham de Nuno Espírito Santo foi perder a Brentford por 3-2. E o Liverpool fechou o domingo com uma goleada no Bournemouth, em Bournemouth, por 4-0, sendo que aqui, e há uma coisa que depois até comentei nas redes sociais e vi que muita gente apoia, só uma pequena reflexão: nós temos que ver os jogos na Eleven, e eu faço sempre questão de dizer isto, eu pago, eu não uso pirataria para ver os jogos de Liverpool, eu só uso links ou aqueles streams para ver o Liverpool quando o jogo não dá na televisão e eu quero ver, e já tem acontecido, mas geralmente é ligar a Eleven da Zone de Portugal e assistir. Para minha infelicidade, o meu operador de televisão é a NOS, a Box é uma, e ao contrário do que foi prometido aqui há uns tempos, nem todos os operadores têm aquela magnífica opção de tirar ou trocar os comentários e a narração pelos originais, e portanto muitas vezes sou obrigado, porque eu gosto de ter o som de fundo dos adeptos e lá vou ouvindo o que se diz. Eu quero dizer que acho absolutamente inaceitável que um canal que é pago e é bem pago se dê ao luxo de ter ao seu serviço, é que eu já não vou falar da qualidade, há um ou outro, dois ou três narradores que não têm a mínima qualidade para estar ali, mas isso é um problema do canal e talvez seja avaliação nossa, de um grupo de amigos que gostam de futebol e que chega a essa conclusão. Não há nada de mal aqui, é uma coisa subjetiva, vale o que vale. Narradores é pior, o cenário de narração é pior, sendo que alguns, enfim, é insultuoso estarem ali na... No, eu disse narradores, mas agora estou a falar de comentários. Comentadores, observadores, analistas, o que queiram dizer. E salva-se, por exemplo, o Tomás da Cunha prepara muito bem os jogos, pode-se gostar mais ou menos do estilo, mas prepara bem os jogos, e era ele ontem que estava a fazer o Liverpool, que é para nem deixar dúvidas, está acima disto. Mas o quadro geral da Eleven é muito fraco para os conteúdos que tem e para o preço que pede. Isto tudo para dizer que não acho aceitável com um canal que é premium, tenha como desporto favorito que, não são todos, claro, mas alguns narradores, alguns comentadores, batam no Darwin Núñez só porque sim. O Darwin fez agora o seu duplo-duplo, não é? 10 jogos, 10 assistências, fez 2 golos e no primeiro golo, o golo é celebrado pelo narrador do jogo, dizendo assim: ele que falha tanto, marcou agora, ele que falha tanto. Parece-me, enfim, que roça ali um bocado a falta de respeito, não, já nem é provocação. E nem fui eu a dar por este momento. Quem estava comigo é que achou aquilo estranho, aproveitar o gol para criticar o jogador. E depois nas redes sociais vê-se que há muita gente, isto não é a ideia de um maluco, de um arauto da desgraça, de um aziado. Não tenho pretensões absolutamente nenhumas com. A minha relação com a Eleven e a DAZN é a mais transparente, e fria possível. É, eu pago, eles dão-me os conteúdos. Portanto, se eu estou a pagar e não gosto da maneira como os conteúdos são tratados, sim, tenho direito a criticar e a criticar publicamente. E não é nenhum ataque pessoal a ninguém. Há coisas que não se percebem, como isto do Darwin, parece-me que é um bocado de má vontade. Porque tem sido a época toda assim. Eu já trouxe aqui também uma vez com. Neste caso, ontem foi o narrador, mas há uns tempos foi um comentador, que esteve sempre a dizer mal do Darwin. Darwin depois arranca 2 golos. Pronto, só para dizer que eu gosto do Darwin, como é evidente, e irrita-me um bocado. E gosto do Liverpool, sou sócio internacional do Liverpool, também pago a minha cota anual para estar ligado ao Liverpool, e custa-me um bocado, porque o que eu estou aqui a falar é uma relação comercial entre cliente e empresa. Eu acho que há aqui muita coisa neste serviço da zona que falha, e depois há malta que reage assim: és burro, não pagues. Eu não pago, eu vejo tudo sem pagar. Assim, não, eu acho, o caminho não é esse. Aliás, como se vê pelo atual estado do jornalismo em Portugal. Se as pessoas não compram jornais, se as pessoas não compram revistas, se as pessoas não consomem imprensa ou não pagam a imprensa que consomem, é muito difícil nós continuarmos a ter jornalismo em Portugal. Portanto, não parece que seja por aí. Eu acho que é o contrário. A gente deve pagar pelos serviços que quer ter, e se não pagar, não tem direito a criticar, nem apontar o dedo, nem dar a sua opinião. Isso para mim parece-me óbvio, mas a partir do momento em que paga, e paga bem, e paga há muito tempo, e paga todos os meses, acho que sim, acho que tem direito à sua opinião, tem direito. Aliás, as opiniões dos clientes da Sport TV e da Eleven deviam ser levadas em conta, e não é aqueles hashtags que fazem a diferença. Aqueles hashtags podiam ter uma boa dinâmica no princípio, não é naquilo que se tornou, que é uma obsessão. Quer dizer, eu não consigo perceber como é que um narrador está a olhar para um jogo com atenção, está a tomar notas de todo o jogo e ao mesmo tempo lê mensagens ininterruptamente de hashtags. Não faz sentido absolutamente nenhum. Acho que é outra falta de respeito por quem paga, enfim. Mas só para dizer, muitas das críticas que são feitas nas redes sociais a estes operadores deviam mesmo ser levado em conta e levado a sério, porque estão a ser criticados por pessoas que ainda compram. Que ainda compram. Agora, se preferem o circo das hashtags e só palmadinhas nas costas de malta que depois que vem explicar que paga uma IPTV para ter os serviços mais baratos e não paga diretamente ao operador, epá, é olhar para o estado em que estão alguns jornais, algumas rádios e perceber como é que se chega lá. Feita esta parte, vou virar-me então para a jornada 22 do Campeonato Inglês para dizer que está marcada para terça-feira, 30 de janeiro, e quarta-feira, 31 de janeiro. São os próximos jogos da Premier League, sendo que o líder, Liverpool, recebe o Chelsea a 31 de janeiro, às 8h15, uma quarta-feira, um pouco depois de terminar o Manchester City Burnley, que facilmente se percebe que pode cair para o lado Manchester City. Vamos mudar então de campeonato, depois desta extensão em jeito de desabafo e em jeito de justificação para com a crítica ao Darwin Núñez. Vamos então para a Série A, onde a Juventus já se chegou à frente. Andamos aqui há várias semanas a prever este cenário. O Inter não jogou e, portanto, ainda não é dramático. Joga quarta-feira, dia 28. Quarta-feira, 28 de fevereiro, o jogo relativo a esta jornada. Eu passo a explicar porquê. Porque a Itália, a supertaça italiana, se transformou num circo mais ou menos parecido com a taça da Liga em Portugal, mas em grande, a jogarem por fora. E tiveram então, nesta semana, as meias finais, com o Nápoles a ganhar ao Fiorentina e o Inter a ganhar à Lazio, o que quer dizer que hoje vai haver um Nápoles-Inter, segunda-feira, 7 da tarde, se forem ainda a tempo de ouvir hoje, antes do jogo, o podcast. Jogo que está marcado então para o estádio Al Rayyad, claro, na Arábia Saudita, onde está a decorrer então esta supertaça italiana. Eu espero que em Portugal não se lembrem de fazer isto. Acho que ainda é pior que a Taça da Liga. Uma supertaça que não seja disputada entre o vencedor da taça e campeonato é uma coisa que faz muita impressão. E por isso o Inter vai ficar com menos um jogo. Mas só para dar conta que a Juventus cumpriu a sua obrigação, foi ao estádio do Lecce, ganhou por 3-0, assim como a Génova foi a Salernitana a ganhar 2-1, o Empoli ganhou ao Monza por 3-0, o Frosinone impôs ao Cagliari por 3-1, e antes tivemos a Roma no primeiro jogo pós-Mourinho, com De Rossi a treinar e muitos recados de agradecimento no Olímpico de Roma para José Mourinho, ganhou com muita dificuldade ao Verona por 2-1. E o caso da semana fica para o Udine, onde o Milan ganha de forma épica num fim por 3-2, mas teve o seu guarda-redes, manhã, vítima de abuso, de insultos racistas, que leva outra vez o tema para as primeiras páginas, e desta vez o Infantino nem esteve mal todo ao dizer se calhar isto resolve-se é com perda de pontos, ou perder o jogo automaticamente para a equipa cujos adeptos estão a ter esse comportamento. É interessante, fica em cima da mesa, não sei se vai à frente ou não. Também tivemos o mesmo caso de racismo num jogo menos mediado, que foi do Sheffield Wednesday, e portanto estas coisas continuam a acontecer de uma forma que se lamenta. Mas, para o caso do Milan, sobra então essa vitória, a quarta vitória seguida no campeonato, e enfim, põe ali um pouco de pressão no Inter, que vale o que vale, são 6 pontos ainda de desvantagem. Isto vai ser entre os Juventus e Inter, e o Inter não pode agora facilitar, porque já se percebeu que a Juventus está em subida. O Fever Pitch chega agora à Espanha e tivemos a jornada escaldante. Bom, a imprensa espanhola hoje rebenta com a arbitragem do Real Madrid-Almeria de uma maneira que eu poucas vezes vi. E há jornalistas a dizer que isto é uma vitória que dá 3 pontos ao Real Madrid, mas mete-lhe uma nuvem negra em cima neste campeonato, que eles nunca mais se vão livrar. O Real Madrid teve uma entrada em falso, começou a perder por 1-0 com o Almeria logo muito cedo, no primeiro minuto. Depois, a tentar chegar ao empate, sofre o segundo golo ainda antes do intervalo, com o golo do Edgar González. Depois, na segunda parte, aconteceu a naturalidade de irem à procura do golo, mas com uma arbitragem sempre muito favorável. O Bellingham marcou de penalti, o Vinícius Júnior, 10 minutos depois, empatou, e o Carvajal aparece aos 99 minutos a dar uma vitória muito celebrada, mas que está a ser completamente arrasada por jornalistas, comentadores, pela imprensa, até de Madrid, dizendo que fizeram à equipa do Garitano, o Almeria, foi um autêntico roubo. É capaz de ser das expressões mais simpáticas que tenho visto no dia 2, na ressaca então do jogo de Madrid. Isto faz com que o Almeria continue no último lugar, mas acima de tudo mexe um bocado com a ideia de que o milagre em Espanha poderia acontecer se o Real Madrid perdesse pontos, como parece que deveria ter perdido com o Almeria. E são nestes jogos, nestas surpresas, que terceiros crescem. É o caso do Girona, porque o Girona goleou o Sevilha por 5-1, manteve então a distância de um ponto de vantagem, só que tem menos um jogo. Quando o Real Madrid fizer esse jogo em atraso, praticamente vai passar para 2 pontos de vantagem, se o vencer. Agora, fica claramente a sensação que vai ser muito difícil ao Girona operar o tão desejado milagre, apesar de em 21 jogos levam 16 vitórias. É impressionante. Aconteça o que acontecer, o Girona está a fazer uma temporada sensacional. São 21 jornadas, 16 vitórias, 4 empates, 1 derrota apenas, e mais uma semana na liderança, embora com esse parênteses de que tem mais um jogo que Real Madrid e também que Barcelona. O Barcelona voltou a ganhar num terreno difícil, em Sevilha, no Betis, com o João Félix também a ser protagonista marcante e conseguindo fazer ali uma ligação ainda ao Real Madrid, mesmo que já seja uma distância considerável, são 44 para 51 pontos. Ora, é assim que está a luta na frente do campeonato. Dizer ainda, acrescentar que o Almeria não tem nenhuma vitória neste campeonato e podia ter conseguido então em Madrid, seria uma coisa épica, mas fica a ver se conseguem capitalizar pelo menos a boa exibição que surpreendeu o Real Madrid e o mundo do futebol em geral. O campeonato espanhol tem jornada marcada para a próxima sexta, o arranque, precisamente com o Almeria em casa com o Alavés, e depois tende-se pelo fim de semana com o Real Madrid a ir ao terreno do Las Palmas e o Girona a ir a Vigo a jogar com o Celta. Já agora, um clássico Atlético Madrid-Valência domingo à noite às 8 e o Barcelona a receber o Villarreal às 5h30. Villarreal que já conta com o Gonçalo Guedes, que inclusive já jogou na última partida do Villarreal. Vamos agora para a Espanha, de Espanha para a Alemanha, e começa a sentir-se a possibilidade de outro milagre. E aqui bem mais palpável. Se bem que houve grande surpresa, pois claro, o Bayern perdeu por 1-0 com o Werder Bremen, marcava 105 jogos consecutivos em casa, ficou em branco com o Werder Bremen, grande vitória da equipa de Bremen, e aproveitada pelo Leverkusen, que foi a Leipzig, teve um jogo muito difícil, mas conseguiu ganhar por 2-3, e então o Leverkusen lá vai na frente, só que com mais um jogo também com o Bayern. Nesta altura a diferença são 7 pontos, mas podem ficar encurtados para 4, caso o Bayern vença o seu jogo em atraso. Mas se há ano em que parece que as coisas podem acontecer, pode acontecer aqui algo de inesperado, é este, porque o Leverkusen chega ao 18º jogo com 0 derrotas no campeonato, 15 vitórias, e percebe-se que o Bayern está a acusar o toque quando perde em casa com o Bremen. Aliás, para as 4 equipas da frente foi uma jornada horrível, já que o Stuttgart também perdeu, segunda derrota seguida, quando perdeu com o Bochum, e o Leipzig, lá está, perdeu com o Leverkusen. Chegou-se um pouco mais à frente o Dortmund, que igualou o Leipzig, ganhou em Colónia por 4-0, e mostra uma classificação, são 18 equipas, uma classificação que o equilíbrio no fim está entre Mainz, Colónia e Darmstadt, todos com 11 pontos, e um pouco mais acima o Union Berlin com 14. Para se perceber o que é que vai acontecer a seguir na Liga Alemã, o Bayern vai ao terreno do Augsburg, O Leverkusen joga em casa com o Mönchengladbach e todos os olhos vão estar nestes dois jogos para ver se se confirma então a possibilidade, vamos chamar-lhe de milagre, na Bundesliga e o Leverkusen surpreender mesmo o Bayern. Em França não houve campeonato, houve taça e vou aqui destacar o próximo adversário do Benfica na Liga Europa, o Toulouse, que é o detentor da taça de França, mas que caiu com estrondo, embora só nos penaltis, mas é com estrondo, no terreno do Rouen, que joga na terceira divisão de França. Isto mostra o estado atual do Toulouse, caiu nas grandes penalidades e, portanto, está fora nos 16avos de final da Taça de França. Menos uma prova para o Toulouse e mostrar que realmente as coisas não estão fáceis para o adversário do Benfica. A Taça de França segue para os 8avos de final, jogados dia 6 de fevereiro, com o favorito PSG a receber o Brest e alguns jogos já entre equipas da primeira divisão, como este Lyon-Lille e o adversário que eliminou o Toulouse, o Rouen, a receber o Mónaco. Portanto, avança a competição em França. Vamos agora sair do top 5 para aquele desvio alternativo na Alemanha, não, nos Países Baixos, na Holanda. Nos Países Baixos tivemos uma novidade. O PSV, ao fim de 18 jornadas, cedeu pontos. Foi no empate na deslocação ao Utrecht. Continua com 52 pontos e a equipa mais próxima é o Feyenoord, finalmente ganhou pontos o Feyenoord ao PSV, ganhou fora ao Vitesse 2-1, mas são 10 pontos de vantagem para a equipa da Eindhoven. Vai ser difícil contrariar na segunda volta um Eindhoven campeão. Dar nota que o Ajax lá se vai recompondo, agora também com um novo reforço inesperado, o Anderson. 4-1 ao Valvic, conseguem ali estabilizar o quinto lugar, já estiveram bem piores, estavam bem perto da descida, e começam também a olhar para cima, porque o Twente e o AZ não ganharam, e o Ajax vai claramente tentar chegar ali mais perto do Feyenoord, mais perto do segundo lugar. Vamos despertar também a Liga Turca, e já vou depois também à Bélgica, que temos um líder que é querido aqui no Fever Pitch, mas na Turquia, para dar conta, primeiro que o Fenerbahçe empatou 1-1 em casa, portanto é um resultado completamente inesperado, e o Galatasaray aproveitou, foi ao terreno do Trabzonspor golear por 5-1 e cá estão os dois outra vez alinhados na frente, 54 pontos. Isto vai ser uma luta, como eu tenho dito aqui todas as semanas, mesmo até ao fim. E dar conta também de uma goleada incrível que o Besiktas levou do Pendikskor, um treinador português, o Ivier, Fernando Santos, a apresentar-se aos adeptos do Besiktas depois de duas vitórias. Não estou aqui a agueirar nada, não quero agueirar a carreira do Fernando Santos, mas parece-me que estes 4-0 não despertam nada de bom para os próximos tempos. E finalmente a Bélgica, onde o Union Saint-Gilloise confirma a sua liderança. Eu gostava imenso que o Union Saint-Gilloise chegasse ao título. Já se sabe que isto na Bélgica, a temporada regular vale o que vale, pois isto é disputado agora com 6 equipas na fase final, são os 6 primeiros classificados, mas conta qualquer coisa a diferença pontual. E neste momento o Saint-Gilloise, que ganhou na recepção ao Sint-Truiden, aumentou a vantagem para o Anderlecht, que não foi além do empate no terreno do Olaven, de 51 para 43 pontos. Portanto, estamos a falar aqui de 8 pontos de vantagem. Vamos ver se a equipa amarela dos arredores de Bruxelas consegue este ano, então, um título que seria muito curioso no campeonato belga. Fica também a nota de que Gent, Clube Brugge, Genk e Antuérpia são as equipas dentro desse top 6. O Cercle Bruges está ali à espreita, mas esta segunda volta do campeonato será para confirmar ou não a presença destes clubes na pool final de 6 candidatos ao título. Ora, com menos de uma hora de podcast fica feita a viagem por Portugal e estrangeiro. Desejo-vos uma boa semana, uma boa Final Four, e cá estaremos para a semana para falar de todas as novas incidências. Um grande abraço a todos.